UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL, live após um jogo do time reserva do Flamengo, né? O time inteiro reserva, só o João Gomes de titular, e mais uma boa vitória do Menguinho, novamente com Cebolinha se destacando. Cebolinha fez um gol, mais um gol, um lindo gol, diga-se de passagem, e o Flamengo derrotou o América por 2-1. O primeiro gol foi do Matheus França, moleque que hoje jogou muito bem, é a maior joia das divisões de base do Flamengo, estou dizendo isso há um tempão, e por incrível que pareça, por causa de uma atuação ruim outro dia, foi vaiado pela torcida. É inacreditável como é que o torcedor às vezes não tem senso mínimo, de bom senso mínimo, né, para perceber que um garoto desse, que é uma joia na base, tem que ter um mínimo de paciência com ele. Ele hoje jogou muito bem, fez inclusive o primeiro gol, num jogo que o Flamengo poderia ter vencido até com mais facilidade. O Flamengo errou várias vezes em conclusões, principalmente em jogadas de contra-ataque, em que os jogadores ficaram livres diante do goleiro e optaram, chutaram mal, concluíram mal, ou passaram mal a última bola, né? Inclusive o Cebolinha, que fez uma brilhante partida no primeiro tempo, no segundo tempo acho que caiu um pouco de produção, talvez cansado, e desperdiçou pelo menos dois contra-ataques importantíssimos. Marinho jogou muito bem também, Marinho também teve boas chances, criou várias jogadas de contra-ataque, me parece que saiu sentindo alguma coisa muscular. Tomara para o Flamengo que sejam apenas cãibras, porque se for alguma coisa muscular a essa altura do campeonato, fica fora de uma possível final da Libertadores. Claro que o Marinho seria apenas uma opção no banco de reservas, mas da maneira como jogou hoje mostra que seria sim uma opção razoável, ainda que, obviamente, o primeiro reserva, o 12º jogador do Flamengo, agora está muito claro, é o Cebolinha, que começou sim a jogar um futebol parecido com os seus melhores tempos, com boas arrancadas, com bons dribles, com boas conclusões. Enfim, Cebolinha se torna um jogador importante para essa possível final da Libertadores. E eu fico me perguntando se o Dorival vai escalá-lo contra o Santos, ou se é melhor também poupá-lo, né? Eu acho que os principais reservas do Flamengo para o jogo de Guayaquil talvez devessem ser poupados também desse jogo com o Santos. Todo mundo sabe que para o Flamengo não vale mais nada o Campeonato Brasileiro, é apenas uma discussão de que colocação ele ficará. Ele no momento está em terceiro colocado, a 2 pontos do vice, que é o Inter, mas que ainda não jogou, e é um à frente do Corinthians, que venceu hoje o Santos e está com um jogo atrasado. Então o Corinthians, supostamente, se vencer esse jogo atrasado, aquele de Goiás, contra o Goiás, queria jogar com o time reserva inteiro, e que aí o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva concordou em adiar, que vai dar uma vantagem ao Corinthians, obviamente, o Corinthians pode ultrapassar o Flamengo. Os outros, o Fluminense, o Atlético Paranaense, que perdeu hoje, aliás, o Atlético Paranaense jogou com o time titular e perdeu do Bragantino de 4-2. Acho que o Filipão deve estar especialmente preocupado em relação ao que vem aí na final da Libertadores, porque o time dele hoje não jogou bem, não. Jogou bem mal até, eu diria. Enfim, o Flamengo está com mais uma vitória, uma excelente campanha no Brasileiro, diante do que foi necessário fazer, de poupar tantas vezes seus titulares. E mais do que isso, né? Depois daquele início desastroso do Paulo Sousa, aquelas 10 rodadas que o Paulo Sousa jogou ponto fora alucinadamente, o Dorival conseguiu uma recuperação impressionante e acho que está numa ótima posição dentro das circunstâncias que foram as opções do Flamengo de apostar nas Copas. Apostas bem-sucedidas até agora. Afinal de contas, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil e está na final da Libertadores com um certo favoritismo até. Boa noite, André Rocha. Tudo bem? Gostou? O que te chamou mais a atenção nessa vitória do Flamengo, do time reserva do Flamengo, Menguinho, como eu chamo, contra o América Mineiro?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, eu acho que o time titular agora vai entrar em campo só na final da Libertadores, né? E final da Libertadores é tenso, é complicado, ainda mais que o Flamengo vai chegar com peso de favoritismo, peso de ter perdido no ano passado e tal. Então, o time reserva é que acabou usufruindo melhor da confiança e da tranquilidade da conquista da Copa do Brasil, né? Eu até escrevi no UOL que foi peso dos ombros, né, com a conquista da Copa do Brasil. Um era justamente agora poder jogar o brasileiro totalmente sem preocupação de vaga em Libertadores, essas coisas, está jogando por nenhum objetivo. É uma coisa de os jogadores terem ritmo, mostrarem nível, até para concorrer a uma vaga, possível vaga, assim, no segundo tempo da final da Libertadores, se tiver difícil e tal. Ficar na memória do treinador para isso, né, com bom desempenho no time reserva. E o outro é, justamente, eu acho que é o maior peso de todos, que foi acabar com aquela sequência de vice-campeonatos e o Flamengo voltar a ser campeão. E eu acho que o time hoje jogou mais leve, o time do reserva do Flamengo. Seja, jogaram mais tão leve que até acabaram desperdiçando um contra-ataque atrás do outro ao longo do jogo. Impressionante, o time do América todo escancarado e o gol do Cebolinha, gol de treino, cortado. Voltando para dentro, todo mundo assistindo e ele deixou liberdade, o goleiro ainda aceitando. Mas a gente está aqui para falar do Flamengo e o Flamengo jogou bem. Mais uma boa partida desse time reserva que, por incrível que pareça, chega à sua terceira vitória consecutiva. E se a gente pegar os titulares, se você tiver muito boa vontade, você pode dizer que são três jogos sem vencer, né? O Internacional e os dois contra o Corinthians. Mas considerando jogo argentino, foi um time misto, porque o time do meio para trás era mais reserva do que a defesa, era praticamente toda reserva, quer dizer, o Fabrício Bruno, Pablo e o Ayrton Lucas, né? Se você for botar nessa conta, são quatro sem vencer, porque aí inclui o Fla-Flu, né, que teve a derrota. Então é um contraste engraçado, né, de resultados do time reserva e do time titular. E por incrível que pareça, esses reservas, quando entram no time titular, nos jogos grandes, também não tem acrescentado muita coisa. Então, assim, eu acho que a vitória foi boa, passou uma confiança, o time tá mais relaxado, e tem que ver como é que vai ser em Guayaquil esse desempenho, né? E, por sorte, o João Gomes entrou e saiu do jogo sem nenhum problema e tal. Provavelmente, terça-feira, talvez tenha um grupo de 13 ou 14 jogadores vão ser poupados para a final da Libertadores, o que inclui Mateuzinho, inclui o Cebolinha e, obviamente, João Gomes, que é titular, né? Então, eu acho que valeu pelo resultado, pelo desempenho, pelo Cebolinha recuperar a confiança. Você falou muito bem, 12º jogador desse time. Qualquer coisa, ou vai entrar para tentar mudar o jogo na final, ou entrar para ser uma válvula de escape, de contra-ataque, no lugar de um dos dois atacantes. Não deve fugir muito disso. E o Flamengo tem que cuidar de quem está de fora, né? Vidal, o tornozelo, teve que fazer drenagem, o Thiago Maia com a sua dor no joelho, enfim. O Flamengo tem que se cuidar para uma final contra um Atlético que, assim, da minha parte, particularmente, eu acho que o jogo de hoje não serve para absolutamente nada para avaliar esse time do Atlético. O Filipão botou ele em campo do mesmo jeito que o Dorival botou o João Gomes hoje em campo, para não ficar tanto tempo sem jogo, que jogador que não está com nenhum problema precisa jogar. Então, partindo disso, agora a avaliação de desempenho não dá. É a mesma coisa de 2019. O Galhardo, quando vieram perguntar para ele, aí o Vasco empatou 4-4 com o Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, será que você pode pegar alguma coisa ali para uma avaliação, uma final? A imprensa argentina foi perguntar para ele e ele falou: olha, do mesmo jeito que é difícil avaliar o meu time aqui, faltando pouco tempo para uma final de Libertadores, eu não vou avaliar nada do Flamengo em jogo contra o Vasco. Estou aqui fazendo um auê, um estardalhaço, Luxemburgo voltou, o professor voltou e tal. O Galhardo foi lá e deu na raiz, falando que não dava para avaliar absolutamente nada do Flamengo, porque não vai jogar com a mesma intensidade, com a mesma dedicação num jogo desse.
Eu discordo bastante de você, André. Eu vi com alguma atenção o jogo do Atlético Paranaense e foi desastrosa a atuação do Atlético Paranaense. A dupla de zaga do Atlético Paranaense, Thiago Heleno, me fugiu agora o nome do outro zagueiro, mas conseguiu errar tudo, uma coisa horrorosa, atuações individuais horrorosas. Eu até entenderia ter o seguinte: sim, tudo bem, entrou não querendo dividir, preocupado, tá? Mas jogou muito, mas muito mal mesmo, e acho que o Filipão deve estar preocupadíssimo. Óbvio que isso aí não é motivo para o Flamengo chegar e dizer: oba, o Atlético está uma draga, nós vamos passar por cima. Claro que não. Na final o time vai se empregar muito mais, na final o time vai jogar como se realmente fosse o último jogo da vida, final da Copa do Mundo, isso tudo a gente sabe. Mas que o Atlético Paranaense está mal desde que se classificou para a final da Libertadores, é fato. Basta ver o desempenho do Atlético Paranaense de lá para cá e ver como o próprio Filipão tem estado preocupado, falando, inclusive, que o time precisa melhorar muito para jogar a final. Enfim, acho que se eu fosse torcedor do Atlético Paranaense, estaria bastante preocupado hoje, depois do que eu vi, porque o time entrou completo. O único jogador que não jogou foi o Fernandinho. O resto do time era o time titular, que eu já nem sei se vai ser o titular agora contra o Flamengo, porque o Filipão, no mínimo, vai pensar em mudanças, né? O Vitinho entrou bem, o Vitor Roque entrou bem, enfim. Muita gente que ele botou para jogar titular não jogou bulhufas hoje, mas isso é papo para final de semana que vem, sábado que vem, né? Quando tiver esse Flamengo
Mas pelo conjunto da obra, eu concordo com você. Pelo conjunto da obra, eu concordo com você. E tem motivo para estar preocupado, realmente o desempenho do Atlético não tem sido bom. Mas tomar esse jogo como referência não dá.
Mas não é a questão do jogo, é a questão do desempenho individual. A dupla de zagueiros hoje parecia dos Trapalhões. Eu nunca vi jogarem dois zagueiros.
Mas aí é desconcentração, né, Renato?
Não é desconcentração, não. Hoje foi jogar mal mesmo, tecnicamente. Tecnicamente. Eu entenderia se o time dissesse o seguinte: olha, o time não dividiu muito, o time não correu tanto, ok. Mas não, o Atlético jogou mal, mal, mal. Tecnicamente, muito mal. Mas enfim, isso é outro papo lá para semana que vem. Vamos ficar aqui no nosso jogo de hoje, nessa vitória, boa vitória do Flamengo reserva sobre o América Mineiro, que tudo bem, jogou hoje dando espaços e tudo, mas é um time que está, acho que ainda está na oitava colocação, né?
Sim.
É um time que ainda está classificado para a próxima Libertadores, teoricamente está na pré-Libertadores, né? Vai brigar ali com Fortaleza, com São Paulo, com Botafogo, com o pessoal todo que vem atrás. O Santos deixou escapar hoje uma chance de ouro, né? O Santos jogou a maior parte do segundo tempo com um a mais, até uma expulsão absurda do jogador dele, absurda. E aí eu tomei conhecimento de um detalhe da regra que eu acho dos mais bizarros. O segundo cartão amarelo foi um erro crasso da arbitragem. Ele achou que o jogador do Santos, o garoto do Santos, acho que era o Marcos André, tinha pisado o Cássio. E a imagem mostra claramente que ele não pisou o Cássio, que ele pisou o chão. E depois caiu em cima do Cássio, que era absolutamente normal, porque os dois vinham um contra o outro. E aí o VAR não pode chamar, segundo disseram todos os comentaristas de arbitragem, porque ele não pode se meter em amarelo. Mas como ele não pode se meter em amarelo se o amarelo injusto causa um vermelho? Ora, bolas, o que houve ali foi um cartão vermelho. É óbvio que o VAR deveria ter...
Não, mas rapidinho. Desculpa, Renato, que eu não vi nada do jogo. O amarelo... ele está falando que não podia julgar o amarelo, sendo que foi o segundo amarelo que gerou o vermelho?
O primeiro
amarelo?
Não, o segundo. O que gerou o vermelho. O que gerou o vermelho é absurdo. Não. Entendeu? É. Tudo bem, a gente sabe que normalmente um amarelo vá não pode se meter. Mas num amarelo que causa a expulsão, porque foi o segundo, eu acho inacreditável. Se a regra é assim mesmo, é um erro grave da regra.
É bizarro.
Aliás, por falar em erro, eu acho inacreditável hoje também. Já vamos voltar ao jogo do Flamengo. Já é jogo do Flamengo, mas já vamos voltar ao desempenho. O que o tal do Boi Bandido fez com não lembro quem foi o jogador. Cara, inacreditável aquilo ali. O VAR não chamar e dizer vermelho direto, Mateuzinho, amigo.
Acho que foi o Mateuzinho.
Mateuzinho, cara, ele olha para trás, ele arma o cotovelo e ele senta o braço na cara do Mateuzinho, pô. Pelo amor de Deus. Aí o Vin Diesel lá, o carecão, deu amarelo, que já é um erro grave. E o pior é o VAR não chegar de amigo. Vem cá ver. Pô, pelo amor de Deus, cara. Agressão covarde, entendeu? Aliás, eu não sei o que esse cidadão ainda faz no Brasil, né? Parece um elefante de gordo. E aí ainda joga, ainda tem lugar no futebol brasileiro. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mas vamos voltar. Eu vou te dizer uma coisa. Eu gostei no jogo de hoje, né? Vamos falar objetivamente. O que que interessava no jogo de hoje? Claro que é legal vencer, é legal continuar lá em cima na tabela, ok. Cada posição vale 2 milhões, mais ou menos. Tudo isso eu sei. Mas o mais importante na minha cabeça para hoje e eu acho que você também pensava assim, André, pelo que conversamos na última live, era ver o desempenho dos reservas. Era ver quem... Você dizia assim, pô, esse aqui tá bem, esse aqui tá... Entendeu? Então, por exemplo, o Cebolinha, claro, era o principal. E ele respondeu. No segundo tempo, acho que ele cansou e andou fazendo más escolhas, mas o primeiro tempo dele foi excelente. É, a dupla de zaga, Fabrício, Bruno e Pablo, foi muito bem também. O Mateuzinho, um desastre para mim. O Mateuzinho, para mim, um desastre absoluto. O Mateuzinho realmente é aquele jogador. E quando você vê ele jogar, você entende por que, que o Rodinei é titular. É impressionante como é que não acerta nada o Mateuzinho. Mas gostei
e
muito.
E o Varela perdeu sua chance, né?
Pois é, rapaz. Pois é. Eu espero que ele ainda possa jogar a próxima, né? Eu não sei se foi muscular, que ele teve. Que
foi
ele
um desconforto, jogar, né? Mas... foi um desconforto muscular.
É, pois é. Pois é, mas é inacreditável, né? Eram os jogos pra gente ver o Varela.
Terça tem que ser Varela e Pulgar, né? Os dois tem que jogar, se precisar no sábado, a gente tem que ter algum ritmo.
Pois é, mas se o Varela... O Pulgar me parece que consideraram que ele ainda não está totalmente 100% curado do problema que ele teve no tornozelo na seleção chilena, né? Mas, porra, você comprou o cara para ser um volante reserva do teu time, na final da Libertadores você não vai ter ele? Eu acho... O Thiago Maia não vai entrar 100%. Todo mundo sabe que não vai entrar 100%. O Vidal fez uma drenagem... vai para o banco, provavelmente, mas também não vai estar 100%. Porra, aí o Pulgar, porque ele está ainda se curando do tornozelo. Não, amigo, me desculpe, vai jogar também, vai para o banco. Tem que ir para o banco, é o mínimo que se espera.
Não, o que eu soube é que terça ele joga.
É o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera. Para você ver o cara como é que está, né? Como é que tá. Mas voltando às reservas principais, eu acho que a dupla de zaga foi muito bem. O João Gomes, que eu nem teria escalado, foi muito bem também. Aí, porque o João Gomes ia ficar sem ritmo de jogo. Gente, o João Gomes jogou a temporada inteira. Precisava jogar esse jogo de hoje. Eu achei que o Flamengo correu um risco absurdo, de graça, entendeu? Imagina se o João Gomes machuca. Mas, enfim, graças ao bom Deus rubro-negro, jogou muito bem e não se machucou. O Cebolinha, já falei, o Marinho jogou bem. O Marinho jogou muito bem, na minha opinião, pelo menos. E o menino Matheus França também, gostei muito dele. E mais do que isso, achei o time do Flamengo hoje mais solto. Uma das coisas que eu incomodava quando o Dorival insistia com aquele negócio de Cebolinha grudado de um lado, Marinho grudado do outro. Hoje o ataque do Flamengo, claro que tecnicamente não dá nem para comparar, mas ele jogou mais parecido com o que joga o ataque principal, com mais liberdade. E aí as coisas ficaram mais parecidas como um todo. E vou dizer uma coisa desde já, não vou adiantar a minha nota, mas olha, o Diego jogou muito bem hoje.
O Diego era hoje isso que eu ia falar.
Me surpreendeu. Diego jogou muito bem hoje, foi impressionante. Foi um dos melhores do time hoje, é justo dizer isso. O que mais que você chamou a atenção, André?
O Diego passou também por essa frouxidão do América, né? O América era frouxo atrás... E acho que, por consequência, não era intenso na frente, né, para pressionar. Então, o Diego, com espaço e tal, para poder girar, sair jogando, ele sabe jogar. Ninguém vai discutir isso. A questão dele é a questão física e a questão e o principal. Ele não combina o físico dele com o estilo atual. O físico, o futebol de hoje e o estilo dele, né? Que é aquela coisa de dominar, girar e tal, ninguém dá mais tempo para isso, já chegam pressionando e tem dificuldade por causa disso. Inclusive a falha contra o Cuiabá foi assim, já no final do jogo o adversário pressionando, tomou a bola e tal. Então eu ia falar que o Diego estava sendo muito comentado no chat, e a gente também não pode deixar de falar no Hugo, né? Como é irregular o Hugo, né? O Hugo é aquilo, o jogo do Hugo. O jogo do Hugo foi aquilo. É capaz de uma defesaça e no lance seguinte fazer uma lambança, largar a bola no pé do adversário. O jogo deles, ele sem jogar, a qualidade do jogo dele com os pés piorou, já não era boa e piorou. Muito chutão. Só no segundo tempo, que eu acho que ele já estava com um pouco mais de confiança, com um pouco mais de jogo, minutos jogados, ele começou a tentar uma ou outra saída, assim, saia com lateral, saia lá com o Mateuzinho, fazer uma esticada mais direcionada para alguém, né? E não só um chutão para frente. Primeiro tempo foi só chutão para frente. E é impressionante como ele é atrapalhado, trapalhão, mas daqui a pouco faz um defesaço. Há muita sorte o Flamengo não ter tido nenhum problema com o Santos. O Santos jogou 32 partidas consecutivas, 90 minutos. Impressionante. Muito tempo aí o Santos jogando sem nenhum problema.
Eu não entendi, para ser sincero, muito bem o Hugo. Eu achei que ele ia botar o Diego Alves. Não sei como é que está o Diego Alves fisicamente, mas eu, pelo menos, imagino que para uma final de Libertadores, o teu goleiro reserva tem que ser um cara do tamanho do Diego Alves, com a experiência do Diego Alves, com a possibilidade de ir para o pênalti, se você ter um goleiro pegador de pênaltis como o Diego Alves. Na minha hierarquia, para a final da Libertadores, eu colocaria o Diego Alves como principal reserva, como primeiro reserva do Santos. Mas não sei como é que ele está. Eu espero que botem ele para jogar pelo menos na terça-feira, né? Até para se poder ter essa noção.
Acho que é ele.
Pois é. Mas eu teria botado ele para jogar os dois. Para você dar ritmo ao cara, entendeu? Ele está muito tempo sem jogar. E se você tiver algum problema com o Santos, já bati na madeira aqui, você tem um goleiro como o Diego Alves, tudo bem, está longe da melhor forma dele, mas é um goleiro experiente, é um goleiro que sabe pegar pênalti, enfim. Teve gente até, aliás, o André, que na final da Copa do Brasil achou que o Dorival devia ter colocado o Diego no lugar do Santos. Eu não sei se eu teria feito isso, não, mas muita gente defendeu essa ideia pelo fato de ser realmente um pegador.
Mas o Santos tem fama de pegador de pênalti, inclusive ele era o goleiro quando o Atlético eliminou o Flamengo, né, nos pênaltis
eliminou
na Copa
o Flamengo,
do Brasil
é verdade,
em 2019.
É verdade. Mas nessa cobrança de pênalti ele não foi bem, não, cara. Ele não chegou nem perto de pegar nenhum pênalti.
Não, foi não.
A sorte
Muito mais sorte que juízo.
Exatamente. Bom, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. Galera, deixa o dedo no like, não sai daí não, que nós voltamos já já. Ainda tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre essa vitória do Flamengo sobre o América e sobre as perspectivas para a final da Libertadores. Voltamos já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta então e vamos continuar conversando sobre esse jogo. O que você achou de uma maneira geral do jogo, André, você acha que o Flamengo teve muita facilidade porque o América jogou muito aberto? Porque os times do Mancini costumam ser times bem armados defensivamente, né? Mas hoje eu achei o América um pouco mais na base do vamos ver, né? Talvez por ter levado um gol, se bem que logo de cara, mas ele empatou em seguida, né? Enfim, o que você achou? Olha aqui, temos um superchat, Carlos Augusto Lima. Flá precisa guardar o Santos em um cofre até a final. Não temos goleiro reserva. Que seja verdade a especulação sobre o Rossi do Boca. Esse seria, sem dúvida nenhuma, uma excelente contratação. Mas diga lá, André.
E a 777 já falou que vai chegar querendo fazer, né? Fazer fumaça e tal. Já está de olho nesse goleiro aí para poder jogar para a torcida que do Vasco, que deu um chapéu no Flamengo, mas enfim, isso aí é papo para 2023. Eu acho que o Flamengo hoje, o América, na verdade, eu acho que ele sentiu justamente o peso da responsabilidade da vitória. Porque em outro contexto, jogar contra o Flamengo, ele vai sempre jogar como uma zebra, né? Mesmo em casa, né? Vai jogar como um franco atirador e tal. Não são três pontos que você vai para o campeonato contando. Nem Flamengo, nem Palmeiras, e o Atlético se tivesse bem, né? E até porque o América, né, faz clássico com o Atlético, também não pode contar. Mas a partir do momento que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, escala reservas no brasileiro, jogou uma responsabilidade para o América de tomar a iniciativa do jogo. Embora o Flamengo tenha feito seu jogo de posse de bola e tal, tenha terminado, não sei como se terminou o jogo com mais posse, mas o primeiro tempo terminou. Então o América, eu acho que sentiu isso, foi à frente com muita volúpia e eu acho que faltou intensidade, pressão, né? Se você quer pressionar o adversário, você quer atacar o adversário o tempo todo, você tem que pressionar para tentar tomar a bola o mais rápido possível. Achei que o América falhou muito nisso. Mas o Flamengo também teve mérito, justamente pelo que eu falei. Você falou sobre o achou o time mais solto em termos de movimentação. Eu acho que isso tem relação total com a parte emocional. É, esses jogadores foram campeões, comemoraram um título na quarta-feira e estão jogando brasileiro agora sem nenhuma preocupação, né? E é uma coisa diferente dos titulares. Os titulares têm o peso, não, tem que ser campeão e tal, perdemos ano passado e tal, somos favoritos, fizemos uma campanha quase perfeita, agora tem que consolidar. E os reservas é aquela coisa, estamos tranquilos aqui, a responsabilidade não é 100% nossa, porque nós não somos titulares, mas podemos virar heróis se entrarmos bem na final da Libertadores. Então, eu acho que todo mundo entrou assim, bem mais tranquilo. Por exemplo, um Vitor Hugo, que até errou bastante e tal, mas em outros jogos você sentia ele travado, o jogo dele muito travado. Hoje estava mais solto, dando sequências jogadas, aparecendo, se apresentando para tabelas e tal. Então, estava todo mundo mais tranquilo, relaxado. Eu acho que teve uma interferência direta no jogo. E uma coisa que eu queria falar é, caramba, será que não dá para chegar no Everton Ribeiro, mostrar o Marinho batendo escanteio do lado direito com efeito, tipo o Gustavo Scarpa na cabeça de alguém entrando no primeiro pau? Será que não dá para treinar isso com os titulares? Uma jogadinha dessa? Quantos gols o Flamengo reserva fez? Você vê, o Flamengo chegou hoje ao 19º gol de cabeça no campeonato, acho que só perde pro Palmeiras. Em gol de cabeça no brasileiro, muito desse time reserva que faz muitos gols de cabeça e muitas vezes com escanteio batido com efeito Marinho, né? Aquele jogo contra o Atlético Paranaense, dois gols assim. Então, não dá para fazer isso com os titulares, né? É uma coisa que eu sinto falta. Depois teve uma outra chance com. Eu não lembro quem foi que cabeceou no primeiro pau. Jogada, pô, letal. No mundo todo, o Flamengo não tem essa jogada. Todo escanteio tem que bater lá no segundo pau pro Davi Luiz. Se o Davi Luiz e o Léo Pereira preferem o cruzamento do segundo pau, tem que chegar pra eles, meus filhos. Dane-se, alguém tem que entrar aqui nesse primeiro pau em algum momento para fazer. Nem que seja o Pedro, que é o outro com maior estatura, para fazer. Ou o Thiago Maia, que também é alto. Alguém tem que chegar nesse primeiro pau. O Ribeiro tem que bater ali. Ensaia isso, não tá treinando tanto com os titulares, vão ficar treinando aí até quinta, sexta, aí até o dia da final, uma jogadinha pelo menos para tentar surpreender o Atlético, que já mostrou que tem fragilidade nesse tipo de jogada. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz com o gol do Matheus França, não deixou de dar um certo incômodo, né? Pô, por que isso não acontece com os titulares?
E outra coisa, né? Agora até me esqueci, estava falando do gol de cabeça. Outra coisa, o Flamengo fazia muitos gols no primeiro pau, estamos falando do primeiro pau, com o Ilharão. O Ilharão se fartou de fazer gol no primeiro pau.
É verdade.
Ou seja, por que diabos deixou o Flamengo de bater falta no primeiro pau e por que não já determinou, olha, você vai entrar onde entrava o Ilharão? O Flamengo cansou. E outra coisa, o Arrascaeta bate muito bem na bola no escanteio. Então, é uma questão de posicionamento. É curioso porque o Dorival, e eu acho que esse é um dos grandes méritos dele, o Dorival acertou a posição de defensiva na bola aérea da zaga, o que era um tormento no Flamengo. Pô, bola aérea na área do Flamengo era um tormento. Agora o Flamengo ganha quase todas as bolas aéreas. Perdeu uma hoje, numa cabeçada até, que o Hugo fez uma grande defesa. Mas o resto tudo, o Fabrício Bruno e o Pablo e todo mundo que está ali na área, tira. Então, se acertou tão bem o posicionamento defensivo, por que não acerta também o ofensivo? Tá devendo, o Flamengo está... O titular, ele está se cansando de bater bola alta na área sem efeito nenhum, sem nem causar grandes defesas, bolas na trave, nada. De uma maneira geral, o Flamengo, ofensivamente, o titular, não tem conseguido aproveitar os escanteios. Já o reserva, com o Marinho, ele botou na cabeça do Fabrício Bruno, ele botou na cabeça do Matheus França, ele bota na cabeça uma opção de gente. Eu não entendi até porque hoje, a partir de um determinado momento, ele passou a bater no segundo pau. Ele bateu os primeiros no primeiro pau, mas depois, a partir de determinado momento, ele passou a buscar o Cebolinha lá no segundo pau. O Cebolinha, não, tudo bem, até fez um gol importante contra o Atlético Mineiro, mas ele não é um é mérito cabeceador, né? Mas enfim, eu acho que você tem toda a razão, seria uma jogada para o Flamengo treinar e prestar atenção nesses dias que faltam antes da Libertadores. Olha aqui o Thiago Ferreira, boa noite, na zaga lateral e reserva do Arrasca, quem vocês acharia interessante no Flamengo para 23? Ah, cara, aí eu acho que o Flamengo precisa de um lateral direito, urgente, porque o Rodinei vai embora e que deixem ele embora. Ah, foi um herói, tudo bem, mas é um desastre defensivamente, ofensivamente nem sempre é tão eficiente. E o Mateuzinho, está claro que o Mateuzinho não tem condição de ser o titular. Então, mesmo que o Varela apareça bem, eu também não acredito que o Varela vai ser o lateral, como foi o Rafinha, por exemplo, quando chegou. Eu acho que o Flamengo devia buscar, sim, um lateral direito. Zaga, sinceramente, eu pelo menos acho, não sei você, André, mas eu acho que a zaga está mais ou menos bem resolvida, com o Davi Luiz, o Léo Pereira...
Mas um quinto zagueiro ali seria bom.
Sim. Se o Rodrigo Caio não acredito. Rodrigo Caio não acredito. Então, tudo bem. Mas não acho que seja uma posição mandatória. Agora, para o Arrasca, eu acho que é especialmente mandatória. Porque o Arrascaeta não somente não tem nenhum reserva minimamente parecido com ele, como ele está enfrentando um problema sério de pubis. Eu conversei com um médico que já fez várias operações de pubis, que trabalhou muitos anos nisso. Não preciso esconder o nome dele, Dr. Clóvis Munhoz, que foi médico do Vasco anos a fio. Ele operou, inclusive, o Juninho Pernambucano. E ele me disse, olha, Renato, muitas vezes o caso é cirúrgico. Então imagine se o Arrascaeta, no início do ano, ou depois do Mundial, porque eu acho que nada vai ser feito antes do Mundial, se o Flamengo ganhar a Libertadores, é claro, ele talvez seja obrigado a parar um bom tempo por causa dessa cirurgia. Então, essa para mim é a posição dramática do Flamengo. É a posição dramática. E vai precisar de mais volante também, porque o João Gomes e o Thiago Maia, o Vidal já deu claro que não pode ser só ele o reserva. Olha aqui, temos o gol, vamos botar os gols, né?
E vai abrir uma vaga no meio-campo em termos de salário, né? Salário alto, que é o Diego, né? O Diego indo embora, abre um buraco ali, orçamentário, que dá para pegar um bom volante ali pro lugar dele.
Exatamente. Então vamos lá, vamos ver os gols do jogo. O jogo foi divertido, né? O jogo teve muitas oportunidades, mas nós vamos ver só os gols, mas de qualquer maneira é interessante comentar o todo. Olha aí, o Marinho.
Olha o Marinho, no primeiro pau. Não dá para o Everton Ribeiro fazer isso, pelo amor de Deus?
Pois é. Esse menino vai jogar muita bola, o André. Se ele ficar muito tempo aqui, ele vai jogar muita bola. Meu medo é que daqui a pouco vem alguém e tira. Ele não vai ter nem muito tempo. Mas esse menino é muito bola, Matheus. E hoje jogou soltinho. Esse gol tem uma coisa que me irrita profundamente. Você vai ver. O Hugo sai completamente louco. Agora, isso aí, agora é que eu não admito. Olha só, repara só. Goleiro não pode virar a cara para a bola. Goleiro não pode se virar de costas. Não. Goleiro, ao contrário. Goleiro tem que botar a cara na bola. E no chute, no rebote ali, ele já estava mal colocado, porque ele saiu e não tinha nada que ir lá para cima de onde ele foi. Mas, além disso, achei... aquela coisa de virar a cara, lamentável. Teve esse lance da bola na mão, mas eu, sinceramente, não marcaria essa bola na mão também, não. Você marcaria, né?
Não marcaria, não.
Marcaria, o Diego dá um bico pra frente e bate.
E não... É o mesmo caso do gol do Arrascaeta lá em Itaquera pela Libertadores. É. Bate involuntariamente num jogador. Exatamente. E não é ele que faz o gol. Então...
Aí o Marinho cruza, né? A bola vai lá na esquerda. Exatamente.
Olha aí, só o gol de treino. Olha os caras abrindo pro Cebolinha pegar cruzada. É brincadeira, né? Aí ele vai fazer o gol, não tem jeito. Mas mérito dele, porque naquela fase que ele tava antes, ele nem assim faria.
É verdade. Não, eu senti o Cebolinha hoje muito mais solto, muito mais confiante. E isso é muito bom, porque isso aí... É óbvio que o Cebolinha não esqueceu de jogar, mas ele estava totalmente sem confiança, sem ritmo e, consequentemente, sem confiança. Ele hoje, pô, estava soltinho.
Ele fez uma jogada no primeiro tempo ainda, que ele sai girando em cima dos... Vai girando em cima dos jogadores do América, driblando e girando, e consegue sair de todo mundo. Foi muito bem. Vê cá, tem estatística?
Tem, vamos botar as estatísticas. Vamos botar as estatísticas para a gente.
Ah,
botar
tá. Estatísticas. Eu ia falar do número de finalizações. Olha lá.
Então, tá aí. Assuma as estatísticas.
É, mais posse de bola, né? Até acabou terminando com mais posse de bola e 20, jogo de 24 finalizações, né? É, e muito mais do Flamengo. O Flamengo desperdiçou muito contra-ataque. É,
muito.
Foi aquele jogo que se o América empatasse, a gente ia estar aqui falando assim, pô, os reservas estão parecendo os titulares. Não matam o jogo e dão chance para o adversário, né? E até muito mais, comparado com o jogo de quarta-feira, o Flamengo hoje perdeu muito mais chance, né? Basta ver pelo número de finalizações, né? Então, a efetividade dos passes também não foi boa, porque o jogo foi meio maluco mesmo, meio bate-volta, muito aberto e tal. Acho que os números refletem bem o que foi o jogo. Principalmente essa questão das finalizações e a precisão dos passes. Os dois com precisão baixa de passe, né? Normalmente o time que tem mais posse e tem mais, melhor tecnicamente, apesar de ser os reservas, o Flamengo reserva é melhor tecnicamente com o América. Mas a precisão do passe muito baixa, porque foi um jogo de muito bate e volta, jogo meio aleatório, briga de rua, né? Foi divertido por causa disso.
É verdade. Flamengo em escanteios também. Uma coisa que tinha me chamado muito a atenção na final da Copa do Brasil foi como o Flamengo teve pouquíssimos escanteios. Né? O Flamengo acho que teve dois escanteios, sendo que os dois no segundo tempo. E hoje não, hoje ele teve realmente domínio completo nos escanteios, foram 12 a 4.
Eu não tenho essa estatística, mas eu tenho a impressão que o time reserva tem muito mais escanteio que o titular, pela característica do time, justamente de, mesmo sem muita produtividade do Marinho e do Cebolinha na maior parte desses jogos, o jogo se faz muito pelos lados, né? Ao contrário do time titular que joga muito pelo meio. Então, é a impressão que eu tenho, que o time titular ele tabela mais pelo meio, cria mais jogadas e não tem tanto aquela jogada que você abre na ponta, aí o cara parte para cima do lateral, cede o escanteio, ou então cruza, bate em alguém, vai para escanteio. O time é mais reto, objetivo na direção titular e talvez por isso tenha menos escanteios. Questão de característica mesmo. Esse time reserva do Flamengo normalmente tem muito escanteio a favor, tanto que o Marinho acaba se destacando, né?
É verdade, faz sentido, faz todo sentido. A maneira de jogar, os extremos mais abertos, tá? Faz todo sentido buscar mais jogadas mesmo que gerem escanteios, né? Bom, mais alguma coisa antes de irmos direto lá para as atuações?
Acho que pensando...
Ah, tem a classificação. Sábado, vamos botar a classificação.
Tem a classificação,
vamos botar
a
classificação. Vamos botar a classificação para a gente ver aqui. Olha lá. Palmeiras está ganhando, né? Bom, acabou o campeonato, né, gente? Vamos parar de bobagem. Acabou o campeonato. O Inter, eu acho que dificilmente vai perder esse vice, porque o Inter está ainda sem jogar, ele está com 2 pontos acima do Flamengo. Ou seja, se o Inter joga contra o Curitiba, vai ganhar esse jogo. Eu acho que a tendência é toda que o Inter mantenha o vice-campeonato. Flamengo e Corinthians, e talvez Fluminense, vão ficar brigando ali pelo segundo lugar, com o Flamengo sendo menos interessado nessa história, porque o Flamengo já está na fase de grupos da Libertadores, já Fluminense e Corinthians querem ficar pelo menos entre os 5, já que o Flamengo já foi campeão da Copa do Brasil, para garantir vaga direta. E a briga que está realmente, uma briga de foice no escuro, é essas três últimas vagas, né? A última vaga da fase direta na fase de grupos e as duas vagas da... Meus cachorros estão excitados com a... E a briga pela pré-Libertadores, né? Olha só que interessante, sim, né? No momento, se o campeonato acabasse hoje, Atlético Paranaense estava na fase de grupo direto, independentemente de ganhar ou não a Libertadores, e Atlético Mineiro e América também estariam nas pré-Libertadores, porque Flamengo e Atlético Paranaense estão à frente deles. Mas só que, por exemplo, o Atlético Paranaense ainda tem uma gordurinha aqui, tem 51. Mas o Atlético Mineiro tem 47, o América Mineiro tem 45 e o Fortaleza tem 44. Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentam, confronto direto. Eu acho que o Atlético Mineiro está começando a ter muita chance de ficar fora da Libertadores. Hein? E ainda mais que ele hoje teve a notícia de que o Hulk não joga mais essa temporada, né? Então, sem o Hulk, a coisa fica ainda mais complicada. E aí você vê aqui também nessa briga, muito na briga, São Paulo e Botafogo. O Santos, eu acho que hoje, tendo desperdiçado a oportunidade de ganhar do Corinthians, um Corinthians que entrou de crista baixa por causa da derrota na final da Copa do Brasil, que teve o Yuri Alberto expulso no final do primeiro tempo, e o Santos dominava francamente, e mesmo assim não conseguiu ganhar, ao contrário, perdeu no final, eu acho que o Santos está fora. Para mim, essa briga aqui está do São Paulo, Botafogo para cima. Botafogo, São Paulo, Fortaleza, América Mineiro e Atlético Mineiro, para mim, brigam por essas duas vagas.
Para mim, uma vaga dessas aí já é... Para mim, uma vaga dessa é do Fortaleza. Fortaleza tá fazendo uma campanha no segundo turno espetacular.
Sim.
E é um time enjoado, pontua quase sempre. É um time que eu acho que vai manter esse ritmo, essa regularidade. Foi um time que se enrolou, porque o time do Nordeste vai sempre se enrolar envolvido em um monte de competição, porque ele tem que cruzar o Brasil. Então, quando ele tinha Copa do Brasil, Libertadores, teve Copa do Nordeste, é o time que mais joga no ano.
E não tem um elenco poderoso. Né?
É, exatamente.
Eles não tem um elenco numeroso também. Né?
Agora que ficou numa frente só, acho que uma dessas vagas aí é do Fortaleza. Acho muito difícil que eles não peguem uma vaga, nem que seja a sétima ou a oitava, mas eu diria que eles seriam, eles são candidatos até ao G6. Porque se o Atlético vai jogar com o Palmeiras no meio de semana, né? Com reserva do reserva.
Aí com o time todo reserva.
Exato.
Não, vai o Atlético tomar Paranaense, dependendo do resultado dos outros que estão atrás, o Atlético Paranaense pode voltar de Guayaquil, se for derrotado pelo Flamengo, ameaçadíssimo de não ir na próxima Libertadores. Ameaçadíssimo. E mais do que isso, né? Se voltar derrotado de Guayaquil, volta com aquela moral, aquela porrada psicológica, né? Então, o Atlético Paranaense também... Eu acho que se o Atlético Paranaense tivesse ganhado hoje, eu acho que ele estaria mais tranquilo. Mas essa derrota de hoje, acho que pode botar em risco a vaga dele, caso ele seja derrotado pelo Flamengo, que é favorito, repito, na final da Libertadores. Bom, vamos então para as atuações. Eu vou começar hoje com o Hugo. O Hugo, no início, era nota zero, né? Nota zero. Porque ele errou uma saída de bola bizarra, ele foi mal no primeiro gol e não estava acertando nada, né? Então, o Hugo, para mim, agora, no segundo tempo, ele pelo menos
frente da área.
Foi horrorosa, horrorosa. Mas depois, no segundo tempo, ele fez duas boas defesas. Eu vou dar nota 6 para o Hugo, vai.
Era a nota que eu estava querendo dar. Vou dar 6,5, dando um desconto pela falta de ritmo. Mas ele, meu amigo, quando ele joga, toca o tema dos trapalhões quase o jogo todo, né? Que o cara atrapalhado. Então, 6,5.
Tá bom. Mateuzinho, que nota você dá para o Mateuzinho?
Vou dar 5 só pela luta. Outro atrapalhão também, outro estabanado, irregular, erra, às vezes faz uma jogada bonita, daqui a pouco é um passe de 2 metros, é um negócio maluco.
Eu vou dar menos. Eu vou dar 4 pro Mateuzinho. Achei o Mateuzinho horroroso hoje, horroroso. Aí do Mateuzinho nós vamos pro Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, eu começo. Eu gostei do Fabrício Bruno, acho até que ele errou alguns passos no início, mas depois ele voltou à firmeza de sempre. E Fabrício Bruno, para mim, nota 8. Zagueiraço.
Eu já vou dar um pacotão. Para mim, ele e o Pablo do mesmo nível, 8,5 para os dois.
Beleza. O Pablo, eu também vou dar no mesmo nível, só que eu vou manter o 8 que eu dei para Fabrício Bruno. Então, você dá 8,5 para a dupla de zaga, eu dou 8,8 para Fabrício Bruno e Pablo. Ayrton Lucas, o que você achou do Ayrton Lucas?
O Ayrton Lucas teve problema com o Everaldo, né? No primeiro tempo. Ficou muito ganha e perde ali, né? O jogo foi um grande ganha e perde. Aí, né? O Ayrton Lucas ali com o Everaldo foi muito isso. Ele é aquele jogo, né? Ele não defende tão bem, mas ele se esforça, luta. E ele tenta atacar, mas o Cebolinha meio que centraliza a jogada. Não centralizar de ir pro centro, mas das jogadas, ele se arrefra receber as bolas e tentar jogar individual. Não tem muito jogo associativo. Às vezes você teve até o Ayrton Lucas entrando, indo para dentro, para ver se participa mais do jogo, recebe mais a bola. Ninguém pode falar que ele não tente participar do jogo. Mas, assim, ele é meio inconstante nas partidas. Mas ele não jogou mal, não. Vou dar nota 7.
É, era exatamente a nota que eu ia dar também. Nota 7. Acho que brigou muito, travou o duelo mais acirrado do jogo, ganhou e perdeu, mas foi bastante ao ataque. Gostei dele de uma maneira geral, nota 7. Aí chegamos no Diego. O Diego, cara, eu vou dar nota 8 pro Diego hoje. Independentemente de o adversário não ter exigido muito, tá? Mas ele hoje jogou muito bem como volante. Saiu também, saiu driblando, deu bons passes. Hoje o Diego merece nota 8.
Eu vou até dar mais um pouquinho, 8,5. Achei que ele realmente, fora a liderança, né? Quando ele está com confiança e tal, acho que ele também foi beneficiado por essa situação de tirar o peso nos ombros, de sair, pelo menos ele já sai com o título, né? Lógico que é Libertadores, se perder vai ser aquela coisa, é uma depressão, bem ou mal, ele vai sair já com o título. Pior seria perder os dois, né? Então, eu acho que ele hoje jogou bem tranquilo e jogou muito bem, tem que reconhecer. Vou dar 8,5 para ele.
Beleza. João Gomes, que nota você dá para o João Gomes?
João Gomes é aquela velha coisa, né? Ele, é legal falar sobre isso, estava até conversando com isso e sobre isso com o Mauro César, em particular, pelo WhatsApp. Ele é um cara fundamental, assim, para o consumo interno do Flamengo. Ou seja, o contexto do time titular do Flamengo. Tem 4 jogadores ofensivos, sendo que agora, por exemplo, Thiago Maia está com problema físico, o Arrascaeta com problema físico, Gabigol e Pedro são atacantes e tal. Então ele é fundamental ali. Desarmar, ocupar, é uma coisa que se fala pouco dele e que quando o Vidal entrou a gente percebe a diferença, que é preencher. O Flamengo se defende com 7 jogadores muito graças ao João Gomes, porque ele preenche aquele lado esquerdo ali, que é impressionante. Ele está em todos os lugares. Ele consegue pressionar o cara lá na frente, o adversário consegue sair. Quando chega, ele já está lá perto do Felipe Luiz para tentar tomar de novo. Então, é uma saúde impressionante. Agora, pensando em Europa, em saltos mais altos, aí ele tem que evoluir com a bola, porque realmente ele ainda se enrola um pouco em tomada de decisão, na parte técnica, ele precisa se desenvolver. Ele não é ruim, mas ele precisa se desenvolver para chegar num nível alto quando o time está com a bola, o mesmo nível alto de quando o time está sem a bola. Mas ele manteve o nível dele, a importância dele ali, ocupando o lado direito, depois foi um pouquinho mais para o esquerdo. Vou dar nota 7,5 para ele.
Não, eu vou dar mais. Eu vou dar 8,5 para ele. Achei que ele fez um partidaço. Concordo com você, mas não estou muito preocupado com o que ele vai fazer na Europa. Estou julgando o João Gomes do Flamengo só. E acho que ele tem muito.
Não, mas é o que ele faz no Flamengo. Porque ele muitas vezes não dá sequência à jogada ofensiva.
Não, mas é porque você. Mas para o futebol brasileiro, ele é um jogadoraço. Eu acho que. Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro só são possíveis hoje em dia porque existe o João Gomes. É um jogadoraço e eu vou dar nota 8,5 para ele. Aí chegamos no Vitor Hugo. Vitor Hugo doeu a nota. Eu concordo com uma coisa que você já falou na live. Ele teve melhor hoje do que nos últimos jogos. Mas ainda é um jogador que às vezes erra em tomada de decisão, tá? Mas melhorou. Hoje o Vitor Hugo, eu vou dar 7,5 para ele. Hoje eu achei ele bem melhor do que ele vinha nos últimos jogos, errando tudo. Hoje ele acertou bons passes, inclusive lançamento para o Cebolinha. Vou dar 7,5 para ele.
Era a nota que eu estava guardando para ele mesmo. 7,5 e concordo com a tua análise, é isso aí.
Beleza. Aí chegamos no Marinho. Marinho, você começa.
Marinho, fundamental na bola parada e quando teve espaço, quando ficou muito espaço para contra-ataque, aí que ele tem a liberdade para vir cortando, entrando em diagonal para ou finalizar ou acionar um companheiro, aí ele cresce. Um jogo desse é um jogo para o Marinho. E ele deu assistência para o gol, então ele, para mim, foi um dos melhores. Vou dar nota 8,5 para ele.
Eu vou acompanhar o teu 8,5. Também achei que ele foi um dos melhores. E realmente ele hoje... Não, ele armou vários contra-ataques. E chegou a dar um chute bonito, que quase só não foi gol, porque o Cavicchioli fez uma boa defesa. Eu acompanho até 8,5, então. No lugar dele entrou o menino Igor Jesus, que eu confesso a você que mal vi. Ele entrou no finalzinho, o Marinho errou a última bola lá, já sentindo a cãibra, tá? Então, para mim, sem nota o Igor Jesus. Aí chegamos no Matheus França. Eu gostei muito do Matheus França hoje. Gostei muito mesmo, e não foi só por causa do gol, não. É, pela liberdade, pela, sabe, movimentação. Ele hoje jogou como o Matheus França da divisão de base. Driblou, armou, deu passe. Olha, único senão que eu faço a atuação do Matheus França foi uma bola que ele avançou, que o Marinho estava completamente livre na marca do pênalti.
Ali ele foi fominha.
E ele ainda... Ele ali foi fominha. E o pior é que ele foi fominha e não chutou, porque ele aí, o zagueiro chegou nele e ele aí tentou dar pro Marinho e aí era tarde demais. Por isso eu vou tirar ponto dele, mas eu vou dar 8,5 para ele. Gostei muito da atuação dele.
Eu vou dar até 9, porque eu acho que se não fosse, se ele dar aquela assistência e sair o gol, eu dava 10 para ele. Porque ele deu sequência à maioria dos ataques. Deu toquinho de letra, deu drible. Ele foi outro beneficiado por esse clima mais tranquilo do jogo e também pela marcação mais frouxa do América, né? Porque ele tem 18 anos, né? Ele é sub-20. Então, se o jogo tiver de adulto, pegado, pesado, para ele fica mais difícil. Mesmo ele sendo muito talentoso, a questão física ele vai sentir. Mesmo ele sendo forte para a idade dele. Mas ele é um jogadoraço, é um jogador que o Flamengo ainda tem que usufruir um pouco mais do retorno técnico dele antes de fazer essa venda, que deve ser excepcional. Mais uma, né? Então nota 9 para ele.
Vai ser a grande venda do Flamengo, a próxima grande venda do Flamengo é o Matheus França, sem dúvida nenhuma. Matheus Gonçalves entrou no lugar dele. Eu também mal vi o Matheus Gonçalves em campo. Para mim, sem nota.
Mas eu não vou dar nota, não. Mas ele tem 17 anos e eu achei assim que, para a situação, por exemplo, o Flamengo em outros jogos, aquele Vertão entrava, uns outros jogadores entravam, Peterson, não conseguia nem pegar na bola. Esse garoto conseguiu pegar, deu para ver que ele tinha personalidade para tentar partir para cima. O Dorival está encantado com ele.
Está encantado, exatamente isso. Está encantado.
E eu acho que ali vai sair fumaça, não agora. Talvez até nessa sequência final de jogo do Brasileiro ele possa ter uma oportunidade até terça. Ele possa até jogar e ir bem. Mas eu acho que daquela fumaça ali vai sair fogo, hein? É outro.
Eu também acho. Também acho. E concordo com você.
Não vou dar nota, não, mas só queria fazer esse comentário.
Não, é um ótimo comentário. E o Dorival, sim, você tem toda a razão. Já deu entrevista falando dele, inclusive. E aí chegamos no Everton Cebolinha. Que nota você dá para o Everton Cebolinha, André?
A gente já falou bastante dele, né? Vou dar 9. E oxalá que esteja bem assim na final da Libertadores, porque vai ser importante tanto se o Flamengo precisar de uma troca ofensiva, quanto se ele entrar no lugar ou do Pedro ou do Gabigol com o Flamengo em vantagem para puxar contra-ataque. Tem que ser essa confiança, esse nível, porque hoje agora a gente está vendo momentos do Cebolinha que chamou a atenção de todo mundo, e principalmente do Flamengo ali, Copa América, no Grêmio, em alguns momentos salpicados do Benfica. Então, nota 9 para ele, que ele esteja bem também no sábado e que seja poupado na terça. Terça é só garotada, porque já ganhou 3 pontos. Né? Não vai ser aquela coisa só perder 2 jogos. Lógico, não vai para o Maracanã na despedida antes da Libertadores tomar um sacode. Mas 14 jogadores ou 15 têm que ser poupados e preservados para a final da Libertadores. Os principais, os que vão entrar primeiro, as prioridades de substituição e os 11 titulares. Isso aí não tem nem o que contar. E aí bota a garotada para jogar na terça-feira. Eu pouparia o Cebolinha. E nota 9 para ele.
Eu também pouparia o Cebolinha. Eu vou dar 9,5. Eu só não vou dar 10, porque naquele lance que o Marinho armou para ele, que ele ficou completamente livre dentro da área, ele quis fazer bonito, né? Tentou tirar nota artística, como diria o Jorge Jesus, né? Ele quis dar um totozinho.
Atrasou para o goleiro.
E aí, atrasou para o goleiro, exatamente isso. Mas fora isso, eu achei a atuação dele ótima. Então eu dou 9,5. Mateuzão entrou no lugar dele. Mateuzão, acho que dá para dar nota pelo esforço, né? Mateuzão jogou um pouco mais. mas também pouco, né? Vou dar nota 6 pro Mateusão. Mateusão me parece muito aquele jogador rompedor, faz gol, tá? Mas tecnicamente ele deixa a desejar. Mas é um jogador que pode ser útil, sim. Nota 6 para ele. E aí chegamos no Dorival. Que nota você dá pro Dorival?
Ah, vou dar 10 pro Dorival hoje, porque é o que dá para fazer. E esse time hoje jogou muito bem, com confiança e tal. E ele tá mostrando que tem um olhar bom, né? Uma sensibilidade boa de botar os garotos também. Tomara que o Dorival ganhe a Libertadores e que a CBF esqueça dele e ele siga no Flamengo ano que vem, porque o trabalho dele é muito bom e merece ser consolidado com esse título e ter uma sequência para o ano que vem.
Eu acompanho o teu 10, porque eu não vejo nenhum reparo a fazer o trabalho do Dorival, e ainda volto a elogiar de novo o que ele faz, que muito treinador não faz, que é de prestar atenção no time titular, dar treino para o time titular no Rio de Janeiro de manhã e pegar um avião para dirigir o time reserva em Minas Gerais. Duvido que Renato Portaluppi fizesse isso, por exemplo. E não é só o Renato, não, vários não outros. Vários outros iam chegar e dizer, não, deixa o assistente cuidar lá dos reservas, eu vou focar na Libertadores. Ele deu o treino que ele tinha que dar para os titulares, viajou e dirigiu o time à beira do campo, e acho que não errou em nada, então acompanha o teu 10.
E muito provavelmente, por exemplo, vamos pegar o exemplo que me veio à cabeça aqui, né? De quem tem auxiliar filho, né? Um filho auxiliar. O Tite, muito provavelmente, numa circunstância dessa, ia querer dar holofote para o filho dele. O Dorival também poderia ter feito isso, de querer dar holofote. Não, vou já ganhar a Copa do Brasil, brasileiro não tem mais luta por vaga nem nada, vou dar o treino aqui para o meu pro time titular e o meu filho vai aparecer lá na beira do campo, vai ter mais destaque e tal. Vamos dar um holofote para ele. Não, ele tá levando a coisa profissional até o final, do jeito que está, para mostrar que está levando, que leva a sério o brasileiro, que sempre levou, e eu acho que isso é bom, serve de exemplo, referência, e o Renato perdeu o grupo um pouquinho, apesar de ser bom gestor de grupo, perdeu por causa daquilo que fez, de não dar treino, e aquele comportamento dele também naquele jogo contra o Grêmio, que acabou passando batido porque ele foi demitido, mas aquilo ali foi uma vergonha.
Tá certo. Então chegamos ao final de mais uma live. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que estava com a gente até agora. Deixa o like aí, galera. Deixa o like, que isso ajuda bastante a live nossa aqui do Flamengo no UOL. E voltamos na próxima terça-feira, depois de Flamengo e Santos. Exatamente. Flamengo C contra o Santos. Porque eu estou absolutamente de acordo com você, André. Os principais reservas também não devem jogar contra o Santos. O brasileiro agora é só para pensar depois da Libertadores e também com os reservas, porque os titulares, eu acho que todos eles merecem, se ganharem a Libertadores, merecem.
Se Deus quiser fazendo o jogo de festa, se Deus quiser fazendo o jogo da festa contra o Corinthians na volta, aí bota os titulares para comemorar, celebrar e tal, depois férias para todo mundo, Copa para quem vai para a Copa e acabou. Tomara que seja assim.
Valeu. Valeu, André. Abraço então. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.